Palavra é chave.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social. Aqui tu conferes as principais notícias e os destaques sobre trabalho, geração de emprego e renda, qualificação profissional e assistência social no Rio Grande do Sul.
Eu sou a Carolina Zene e essa é uma iniciativa da comunicação da Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social. Aqui comigo está meu colega Felipe Farias, que faz parte deste projeto. Nessa edição, vamos falar sobre as ações dos programas Primeira Infância Melhor, o PIM, e o Criança Feliz. O Primeira Infância Melhor é citado como um modelo de programa de visitação domiciliar com enfoque em desenvolvimento integral da primeira infância, e o Criança Feliz é um dos projetos prioritários do Governo do Estado e, portanto, da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. É também o maior programa em escala do mundo com foco na promoção do desenvolvimento das crianças que estão na primeira infância, que vai do 0 a 6 anos.
Portanto, a articulação entre os programas no Rio Grande do Sul deve resultar na ampliação e fortalecimento da rede de serviços e do número de famílias atendidas, promovendo o desenvolvimento da primeira infância em todo o estado do Rio Grande do Sul.
E hoje vamos bater um papo com Angélica Rocha, assistente social e analista de políticas públicas do Criança Feliz, do Departamento de Assistência Social, e com Gisele Silva, que é coordenadora estadual do programa Primeira Infância Melhor da Secretaria de Saúde. E vamos falar sobre os dois programas. É importante lembrar que ainda em novembro de 2019, as duas secretarias assinaram um termo de cooperação para trabalharem em conjunto a partir de agora. Tudo bem, meninas? Muito obrigada por participarem do Palavra-Chave. Então, a primeira pergunta eu vou direcionar para vocês duas. E eu queria perguntar para vocês como funciona cada um desses programas e o que eles têm em comum.
Olá, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. Eu represento aqui o programa Primeira Infância Melhor, que é um programa intersetorial, ele é uma política pública, é uma lei no estado do Rio Grande do Sul, que tem, né, no seu escopo a multidisciplinaridade. Ele tem o trabalho de quatro secretarias envolvendo a assistência social, a saúde, a educação, a justiça também dentro desse escopo e a cultura. O programa Primeira Infância Melhor é uma política pública no estado do Rio Grande do Sul desde 2003. Ao longo desses 16 anos, ele foi muito precursor no Brasil, é o primeiro programa a trabalhar com promoção e desenvolvimento infantil, e ele ajudou ao longo dessa história, ele participou de muitas construções nas legislações nacionais. Até culminar, ele participou muito ativamente também na construção do marco legal da primeira infância, até culminar com a implantação de um programa nacional de visitação domiciliar no Brasil, que é o Criança Feliz. Então, o PIM, ele teve envolvido nessa construção técnica. Então, eu acho que tem em comum muitas coisas. Ele tem desde a sua estrutura, gestão, o número de atendimentos que essas famílias vão receber. A metodologia, ela tem algumas características que são pequenas diferenças, mas de um modo geral ele é muito similar. A aplicação dele nos municípios, lá na visita, na metodológica da visita domiciliar, é muito similar.
Angélica, como é que tu enxerga os dois programas, né? O que eles têm em comum?
Então, o principal ponto, né, de congregação dos dois é justamente o momento, né, da visita domiciliar, onde esses programas, eles têm o foco, né, na orientação a essa família de como produzir essa estimulação dessa criança, né? E aí, por consequência, influenciar positivamente, tanto na questão do desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, né, nas diversas dimensões do próprio desenvolvimento infantil. Então, o Criança Feliz, ele é um programa intersetorial, mas a gente tem as nossas especificidades no âmbito da assistência, né? Então, como surge no âmbito da assistência o programa Criança Feliz? É bem importante essa pergunta, porque daqui a pouco isso pode até subsidiar os gestores nas tomadas de decisões, porque a gente está em pleno panorama aí de expansão, né, do programa. Ele surge como um programa, né, de complementariedade a um serviço que já existe nos municípios do Rio Grande do Sul. Ele já existe, o PAIF, né, que é ligado ao CRAS, em 490 municípios, basicamente, quase, né? Já estamos em praticamente quase 100% dos municípios com a questão da assistência social, do SUAS. Então, o programa Criança Feliz, ele surge numa lógica de complementariedade. No PAIF, que atende, né, a família como um todo, agora vai ter mais um programa para estar trabalhando um dos membros que estiver na primeira infância ou aquela mulher que estiver gestante. A gente já tem, né, outros programas e serviços que dão conta de outras faixas etárias, mas nós não tínhamos ainda um que desse conta de forma ampliada, né, e de fácil acesso, como é o Criança Feliz, dessa faixa etária que é a da primeira infância, né? Nós tínhamos, então, e temos o serviço de convivência, mas ele tem uma forma de abordagem diferente. Então, acreditamos que o Criança Feliz, ele surge muito nessa perspectiva de a gente conseguir, no âmbito da assistência social, aumentar a cobertura desse público, né? Do público da primeira infância.
Sim.
Bom, os dois programas são separados, mas têm um fim único. Vocês podem nos ajudar a entender como esse trabalho vai funcionar agora?
Com a possibilidade de ampliação, né, dessa população, o PIN já vem, ele trabalha a questão da vulnerabilidade social, dentro do escopo dele tem critérios de mapeamento de áreas vulneráveis, a gente trabalha muito com a questão da saúde mental, então a gente tem depressão, tem o uso de drogas, tem um escopo que envolve bastante a área da saúde, né, epidemiologicamente, mas com Criança Feliz a gente consegue chegar à população que tem o seu critério de vulnerabilidade muito mais voltado à questão da renda. Então ele amplia bastante esse público, apesar de já ser um público que era mapeado, mas ele pode ser mais efetivo nessas questões. Então a discussão com os municípios na hora de definir qual público que vai ser atendido, ele amplia para aquele público que já está lá cadastrado dentro do CRAS e que faz parte do equipamento.
Basicamente, a Secretaria da Saúde cuida das questões da saúde mental. Isso. E daí entra a Secretaria do Trabalho e Assistência Social para cuidar dessas questões. Isso. Mais...
Quando tu tem duas equipes trabalhando, né, técnicas, o Primeira Infância Melhor, ele está dentro das políticas de atenção à saúde da secretaria. Então, ele é uma porta de entrada para qualquer serviço da área da saúde. Uhum. E, por exemplo, a gente, quando tu vai atender esse público infantil, tu também tem um público que é de gestantes, do pré-natal, se está sendo feito ou não, esse acompanhamento na área da saúde, se ele está sendo atendido dentro das unidades básicas de saúde. E ele é reforçado muito pela porta de entrada da assistência social também. Então, é uma melhoria, a própria metodologia em si, ela trabalha o fortalecimento de vínculos familiares, ele trabalha a promoção do desenvolvimento infantil nas suas várias áreas, então a gente está falando de cognitivo, socioafetivo, motricidade, linguagem, biopsicossocial, mas ele tem um acesso a uma rede de serviços também ampliada. Então, é realmente uma política que trabalha integralmente o ser humano. Como ele vai para dentro da casa semanalmente, com atendimento de até uma hora com cada criança, tu tá olhando essa família como um todo. Todas as fragilidades e potencialidades que essas famílias têm já, né? Ela que estimula, a partir da cultura e experiência dessa família que é feito todo o trabalho. Não é um modelo pronto que tu chega e faz a estimulação, não. Cada família é olhada de uma forma muito singular e a partir do que ela pode, como a gente pode ajudar o acesso a direitos.
Sim. É trabalhado de acordo com o contexto familiar, social, sim, espacial também.
Sim.
Legal.
Exatamente. E também, né, trazendo a questão da assistência, o quanto a matricialidade sociofamiliar, ela é importante nesse processo e estar esse o criança feliz, né, integrado com o PIN, com uma ligação mais forte ao CRAS, porque aí, nesse equipamento, como eu já falei anteriormente, o pai, ele vai dar conta de olhar para essa família como um todo, né? Às vezes, de que forma que essa mãe vai conseguir ofertar o cuidado, a estimulação para essa criança na primeira infância, se daqui a pouco ela também tem que dar conta de um idoso em isolamento social, se daqui a pouco ela também tem que dar conta de diversas outras demandas. Então, o Criança Feliz vai focar, né, nessa questão da primeira infância, e o Criança Feliz tem como suporte o pai para olhar essa família, para que o serviço e o programa consigam produzir uma resposta positiva nessa família.
E de onde vêm os recursos dos programas?
Então, o recurso do Criança Feliz, ele é feito fundo a fundo, né, pelo Ministério da Cidadania. Ele vem do Fundo Nacional de Assistência Social, né? Então, a partir do momento que o município faz a adesão, ele vai passar por três fases, que é a fase de implantação, a fase de execução, fase 1, que daí ele precisa constituir equipe para receber recurso, e na fase 2, então, ele precisa atender no mínimo 30% da meta que ele pactuou para que ele possa receber recurso, né? E esse recurso, ele vem, então, mês a mês, e mês a mês é aferido como que esse município está executando o programa para que ele, então, possa receber esse recurso mensal.
O Plano Infância Melhor, ele tem um repasse também, fundo a fundo, do Fundo Estadual da Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. No momento que o município, ele habilita os programas, ele está apto a receber tanto do federal quanto do estadual. Uhum. São recursos complementares para uma mesma ação, né? São a mesma, o objeto é o mesmo, o objetivo é o mesmo. O visitador que está cadastrado lá no programa Primeira Infância Melhor é o mesmo visitador que está cadastrado no prontuário SUS. Então, os recursos, eles precisam ser muito bem planejados, porque tu vai ter um percentual aí que tu vai utilizar para contratação dos visitadores, contratação dos supervisores, para algum técnico necessário para, no caso do Criança Feliz, para o equipamento, né, para o CRAS, ou do Primeira Infância Melhor, que tu precise contratar alguma especialidade que possa agregar o trabalho lá na ponta.
Vamos falar de planejamento estratégico. Como as duas secretarias estão trabalhando em conjunto a partir desse termo de cooperação assinado? Como está sendo esse processo de trabalho em conjunto, né?
Acho que a gente podia dizer que desde a implantação, da implantação do Criança Feliz no estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro a aderir ao Criança Feliz na federação, o primeiro estado a aderir ao Criança Feliz foi o Rio Grande do Sul. Acho que desde lá a gente vem fazendo essa construção, já foram construídos vários documentos, existe uma frequência de reuniões técnicas para alinhamento. Muitos municípios já estão trabalhando conjuntamente, estão trabalhando muito bem, né? Já tem muitas boas práticas para serem demonstradas, mas como toda política nova, ela precisa de um alinhamento, de um caminhar técnico, de ajustes. Então a gente está constantemente fazendo ajustes, porque são legislações que precisam ser cumpridas, prestações de contas que são diferenciadas e precisam ter atenção nessas prestações de conta. Quando tem dois recursos, tu precisa apresentar para os conselhos, tu precisa fazer relatório de gestão para cada uma dessas políticas. Então, é necessário um acompanhamento, um planejamento muito de perto. Administrativamente, ele precisa estar sendo muito bem cuidado, porque tu vai ter um percentual utilizado para contratação de certos serviços diferenciados. Então, a conversa técnica tem que acontecer tanto no estado quanto nos municípios.
O grande ganho que a gente vê, né, na integração dos programas é justamente uma maior cobertura do município, né? O município vai estar lá na ponta com dois recursos, então ele vai poder ampliar a sua capacidade de atendimento, né? Onde antes só tinha PIN, agora chegando Criança Feliz, ele pode tranquilamente, com mais recursos, ampliar a sua capacidade de atendimento.
Eu tenho uma dúvida. Os profissionais que compõem essas equipes que vão atender essas famílias, essas crianças, eles são compostos por quem? São assistentes? Vocês falaram, acho que a Gisele falou, visitadores, né? Quem são esses visitadores?
Sim. Dentro da estrutura do trabalho, a gente tem um comitê gestor que é similar ao grupo técnico municipal, o qual, na nomenclatura do Primeira Infância Menor, a gente chamava de grupo técnico municipal. Na nomenclatura do Criança Feliz é comitê gestor, mas são os mesmos entes que fazem o mesmo trabalho. É uma representação da assistência, a representação da educação e a representação da saúde nesse corpo técnico municipal. Além disso, nós temos os monitores supervisores, que podem ser também do PIN ou não, depende da sua formação. Esses supervisores vinculados ao Criança Feliz têm um regramento, né, que a Angélica pode falar um pouquinho melhor sobre eles, tem toda uma legislação, um perfil para ocupar esse cargo, e os visitadores, que são comuns, né, são a mesma nomenclatura, são os mesmos técnicos. Esses visitadores são profissionais que podem ser do ensino médio ou ensino superior. Na grande maioria dos casos, o que nós encontramos no PIN, a gente tem um sistema, esse sistema ele é bastante completo, a gente tem informações desde o cadastro das famílias, crianças, gestantes, como é que está o acompanhamento, e no cadastro dos visitadores nós temos mais, em torno de 50% são bolsistas de nível superior e os outros 50% são visitadores de ensino médio. A forma de contratação é a mais variada, é o município que decide que forma de contratação vão ter, né? O recurso é repassado, são incentivos, mas quem administra esses recursos são os municípios, e como eles vão fazer os contratos desses profissionais são eles que decidem. Todos eles passam por editais, então é feito um edital e esses visitadores têm atribuições que também são legisladas, tanto dentro, são similares, né, ao que se espera, quais são as atribuições desses visitadores, é a mesma que a gente tem no Primeira Infância Melhor, é a mesma que temos no Criança Feliz.
No âmbito da assistência, a gente precisa considerar, né, as resoluções que norteiam, né, todas as contratações de recursos humanos, que é a Resolução 9, e a Resolução 17 de 2014, então lá que vai estar as categorias profissionais que integram o SUAS e que podem ser contratadas no âmbito do Criança Feliz. Então é sempre importante, assim, quando a gente vai tratar do Criança Feliz, cuidar as legislações que respaldam, né, a execução da assistência. Nós estamos nesse número, né, com perspectiva de ampliação, tanto de municípios como de atendimentos. E o PIN também tem um número de famílias atendidas, né?
Quanto é?
Hoje a gente está em 50% dos municípios do estado, né? 245, mais ou menos, né? Esse é o número. E ao longo de um ano, o PIN atende em torno de 31 mil famílias e 36 mil indivíduos. Então a gente tem 32 mil crianças e mais ou menos 4 a 5 mil gestantes ano.
Bom, então, pra gente encerrar o nosso papo, nosso bate-papo, eu quero perguntar pra vocês duas se vocês enxergam que esses dois programas, o PIN e o Criança Feliz, eles também passam por outras áreas que não sejam só saúde e assistência social, mas podem ser educação, cultura. Vocês enxergam isso?
Com certeza. Como é um programa, eu chamo que é o tipo de programa quando trabalha com visita domiciliar, ele precisa ser um eixo integrador de políticas públicas. Não tem como tu entrar dentro de uma casa, principalmente pela frequência que ele tem e pela intensidade do atendimento, sem conseguir observar outros aspectos que vão estar permeando essa família, essa comunidade. A cultura está muito presente em muitas ações que são feitas quando tu está trabalhando lá com a comunidade. Quando a gente diz que a gente está reforçando, observando as potencialidades, tu precisa ver como essa comunidade se organiza, que tipos de ações. A justiça, por exemplo, tem muitas... agora a gente está ampliando bastante o atendimento para a área prisional. É uma família que está... precisa ser mapeada. A gente está iniciando pelos presídios exclusivamente femininos do Rio Grande do Sul. É uma população que cresce enormemente, infelizmente. Em 10 anos aumentou mais de 500%. E a maioria tem um número muito grande de mulheres que têm filhos na primeira infância. E se tu não trabalha, tu não dá uma alternativa nessa área para... de atendimento, né? São crianças que às vezes podem ser abandonadas. Tu não tiver um olhar para isso, a gente vai estar repetindo esse ciclo. Outras são as áreas indígenas, que também os mapeamentos, né, feitos no estado para áreas como quilombos, de assentamentos. Tem uma participação, tu precisa agregar o trabalho e reforçar esse trabalho que tem em outras políticas públicas também. Educação, eu não consigo ver fora desse trabalho. Quando tu tá trabalhando desenvolvimento infantil, uma das formações que mais conhecem é pedagogia. Então tu acaba agregando um profissional, mas tu também, toda a rede de atenção... Na área da educação, essa criança, ela vai aos 5 anos estar na escola, será que já tem escola para ela? Então, tu acompanha toda a linha de cuidado dessa família.
Tem diversas ações ali dentro da portaria interministerial e é possível sim, né, a gente congregar essas políticas, a gente integrar com essas políticas para promover um desenvolvimento infantil, uma atenção, né, à primeira infância. Que nem a Angélica já trouxe diversos exemplos, né, da cultura, da justiça, que acontecem também aqui no estado, e não é diferente disso, né, o que a portaria interministerial traz, que ela, no âmbito da assistência, ela até fala de um público do Criança Feliz que ainda não está em atendimento, que são as crianças na primeira infância em situação de acolhimento, né. E ali ele traz uma das perspectivas, que é que essas crianças estejam acolhidas em famílias acolhedoras, justamente por causa da atenção que é dispendida, né, que é necessária ser dispendida a um bebê. A própria educação, o que a gente quer, por mais que as crianças possam estar em ambiente de educação infantil, um dos focos do programa Criança Feliz é a gente desenvolver a parentalidade, o vínculo, porque às vezes tu pode estar... uma criança em ambiente de educação infantil como uma forma de proteção, e aí tu não tem um vínculo daquela criança com aquela família de fato. Então, como se trabalha isso, né, articulado com a política de educação? Então, são diversas as possibilidades, né? E aí a cada município, e também nós no estado, e também no âmbito do nacional, estamos estudando qual a melhor forma de a gente estar articulando com essas políticas.
Muito bom! Conversamos com Angélica Rocha, assistente social e analista de políticas públicas do Departamento de Assistência Social da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, e Gisele Silva, coordenadora estadual do programa Primeira Infância Melhor da Secretaria de Saúde. Muito obrigado por atenderem a gente, meninas.
Obrigada.
Obrigada. E o podcast Palavra-Chave fica por aqui. Você pode acompanhar o programa no nosso site, através do www.stas.rs.gov.br. Te encontro na próxima semana. Tchau!
Palavra é chave.